Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão carregado com madeira ilegal. Um resumo do que acontece nas rodovias federais que cortam o Maranhão com o repórter Jonas Mendes.
Em São Luís, na BR-135, compareceram dois usuários da rodovia com a intenção de realizar a liberação de um veículo Scania, tendo um semi-reboque com ele. A carga transportada era formada por madeira nativa cerrada. A fiscalização detectou que algumas espécies transportadas não constavam na documentação apresentada. A medição volumétrica da carga constatada pela equipe foi de 3 metros cúbicos. Por conta da presença de espécies transportadas de forma irregular, a documentação foi considerada inválida e a carga foi apreendida. Dessa maneira, diante das informações obtidas, o caminhão com a carga ficou apreendido à disposição do órgão ambiental competente. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
A queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira tem afetado e muito a economia da região de cidades ao entorno, como a de Estreito. A reportagem é de Marquesan Araújo.
Isso porque a maior parte da renda gira em torno do transporte rodoviário de cargas na BR-226, sobretudo em relação ao escoamento da produção de milho e soja. O corredor viário conta com a passagem de mais de 2 mil carretas diariamente. O vice-presidente da Associação Comercial Industrial de Serviços e Agronegócios das Micro, Pequenas e Médias Empresas de Estreito e Região, Bernardo Maciel, afirma que devido à queda da ponte, empresas foram obrigadas a reduzir suas atividades, inclusive demitir funcionários ou até mudar de cidade para manterem sua atuação. Após o colapso, aproximadamente 70% das companhias da região tiveram impacto negativo nas suas atividades. Os setores de bens e serviços, como mercados, lojas e restaurantes, por exemplo, foram os mais afetados. Em meio à situação, associações da região ingressaram com uma ação civil pública solicitando ao poder público a adoção de medidas emergenciais, semelhantes às aplicadas em casos extremos, como as cheias no Rio Grande do Sul, por exemplo. As entidades também solicitam a instituição de um fundo emergencial com o intuito de auxiliar as famílias atingidas pelo desabamento da ponte. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional chegou a anunciar o repasse de mais de R$790 mil para o município de Estreito, no Maranhão, e quase R$400 mil para Aguiarnópolis, no Tocantins. Os recursos seriam empregados em ações de defesa civil voltadas para ajudar a conter a crise nas duas cidades. Até o fechamento desta matéria, das 17 pessoas desaparecidas em decorrência do acidente, 14 já foram localizadas e 3 seguem desaparecidas. As buscas continuam com a utilização de embarcações e drones aéreos. O DENIT também realizou neste domingo a implosão da parte da estrutura da ponte que ficou intacta. A operação foi realizada por meio de fogo controlado. Também foram utilizados 250 quilos de explosivos. Reportagem Marquesan Araújo.
Sobre esse assunto, as máquinas seguem trabalhando na região para tirar os destroços da ponte JK que foi implodida nesse último fim de semana. Estão sendo quebradas e retiradas cerca de 7 mil toneladas de concreto, asfalto e estrutura metálica. Essa ação é necessária para que uma nova estrutura seja construída no mesmo local. A previsão, segundo o DENIT, é que ela seja entregue ainda este ano. A próxima etapa após a implosão é a limpeza do local. Por meio de uma técnica chamada de fragmentação mecanizada, os escombros e o pilar que permaneceu em pé serão removidos. Segundo o DENIT, quando boa parte do concreto for retirado, as obras terão início no local.
Política.
Agora com notícias de Brasília, porque oposição e governo duelaram na estreia das tribunas do Senado e da Câmara. Da capital federal, nosso correspondente Paulo Otarã.
O aumento do emprego, da renda e a promessa de mais investimentos no Minha Casa Minha Vida, a aposta no programa Mais Professores e no Mais Médicos, assim como a redução da pobreza, do déficit nas contas públicas e do desmatamento, foram temas colocados no texto. Para o senador governista Humberto Costa, um recomeço de ano que pode ser considerado promissor.
A retomada do debate sobre a reforma tributária, agora mais focada na reforma da renda, e eu acredito que com esses pontos aí há entendimento com o Congresso Nacional e nós vamos poder avançar.
Mas a oposição não entende da mesma forma. Para o senador Marcos Rogério, muitos pontos colocados como apostas do governo atual iniciaram na gestão anterior e ele sabe que serão resolvidos, mas diz que é preciso reconhecer o mérito alheio.
Nós que somos da oposição aqui no parlamento já defendemos a revisão da tabela do imposto de renda. Agora, o que não pode é o governo fazer populismo em cima disso. Ele dizer que vai fazer a revisão da tabela do imposto de renda e querer que o Congresso aponte de onde vai sair o custeio para isso. Cabe ao governo dizer de onde é que ele vai tirar, onde é que ele vai cortar, para que a gente possa aprovar essa matéria.
De Brasília, Paulo Otarã.
A seguir, companhia aérea anuncia novos voos para o Maranhão.
Reajuste salarial de professor do Estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.485 promoções nessas instituições, reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.